Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida.
Hoje eu quero falar sobre os desafios de uma mãe cheia de fé. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus 15, a partir do verso 21. Mateus 15, a partir do verso 21, diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém. Hoje é dia das mães, eu quero falar sobre essa mãe aqui tão especial, não é? Ela não aparece aqui o seu nome, mas a sua fé e o desejo de ver sua filha curada era tão grande que ela deixou até Jesus impressionado. Jesus disse: grande, grande é a tua fé, não é? E o que nós podemos aprender com ela? E quais desafios essa mulher enfrentou naquele momento ali? Então, o primeiro desafio que ela enfrentou era sua condição social, porque ela era uma mulher do povo cananeu. Ela era daquela região, ela não era uma mulher judia, não era do povo hebreu. Ela era de outra raça. E havia muito preconceito ali. Havia muita separação entre aqueles povos ali. E aí, naquele contexto, os cananeus não eram bem vistos, porque a religião deles era muito diferente dos hebreus. Eles, as cerimônias religiosas deles incluíam demonstrações de êxtase, orações emotivas e prostitutas cultuais. Essa fazia parte. E essa religião se personificava adorando forças da natureza. Então, por conta dessas crenças e valores invertidos, e até cruéis, irmãos, havia até sacrifício de crianças ali, no povo cananeu. Não é? Então, era um lugar em que era muito comum encontrar um altar de um deus chamado Moloque. Dizem que a palavra moleque vem daí, né? Eu nunca estudei profundo a palavra moleque, mas eu sei que o deus Moloque era um deus de ferro, de bronze. Ele tinha as duas mãos assim, ó. Eles acendiam um fogo ali e colocavam a criança viva nas mãos daquele deus e ofereciam em sacrifício, um sacrifício ao deus Moloque. E era uma prática comum entre os cananeus. Abraão não quis se misturar com esse povo, não é? A família de Jacó se preocupou dos seus filhos tomarem mulheres entre os cananeus, porque era um povo que tinha uma religião que era muito promíscua, uma religião muito diferente, adoravam vários deuses. Então ela enfrentou ali o seu contexto religioso. Tudo que ela aprendeu ao longo da vida, imagine que ela tinha levado essa filha dela quantas vezes para um dos sacerdotes lá de um dos deuses. E essa menina continuava caindo endemoniada. Essa menina continuava sendo afetada por esse espírito imundo que jogava ela no chão e maltratava aquela mãe. Então ela enfrentou tudo isso, ela enfrentou tudo que ela aprendeu a vida toda. Eu fui católico, né? Minha família era, mas eu fui para a igreja novo. Mas a minha avó era uma beata muito, muito fiel. E quando ela conheceu o Evangelho, ela enfrentou muitos, muitos desafios, porque ela entendia de uma forma, e depois ela vê na palavra que aquilo tudo que ela fazia não estava de acordo com a palavra, então ela passa então, a abandonar as velhas práticas que ela tinha, que ela considerava corretas, e começa então a caminhar para o Evangelho. Então você imagina uma mulher de mais de 80 anos que deseja se batizar, que chega à conclusão que precisa passar pelas águas do batismo, tendo sido a vida toda uma dedicada beata na Igreja Católica. Ela era madrinha de todos os netos, ela não abria mão de batizar os netos. Então a minha avó, eu não chamava ela de vó, eu chamava ela de madrinha, porque ela era madrinha de todos os netos. Porque ela queria, não sei, talvez na cabeça dela, se certificar que os filhos e filhas levariam seus filhos ali à igreja. Então ela batizava os netos. Ela encaminhava para o catecismo. Ela era amiga da tia Dulce. Tia Dulce era que cobrava, tomava o catecismo de nós. Tia Dulce era boazinha. Boazinha mesmo. De vez em quando tinha que, não é? Era difícil, porque ela perguntava muitas perguntas. Ela tinha que ser menos. E para decorar aquilo tudo. E ela, minha avó, experimentou esse romper com toda a vida dela de religiosidade. Então eu imagino que essa mulher aqui, Cananéia, ela tenha entrado num choque religioso, porque você, quando tem todos os recursos religiosos e nenhum te resolve, ela levava talvez essa criança para um feiticeiro, para um líder religioso, para um bispo, para não sei quem, e eles faziam várias coisas e nada resolvia. É difícil. Conheci um homem chamado José. Ele, o pé dele inchava muito, sempre inchava o pé. E aí lá em Minas, o pessoal tinha muito costume de procurar, lá na cidade que eu estava, um determinado feiticeiro já falecido. E aí todo mundo procurava e chegava lá no feiticeiro com aquele pé inchado para saber o que tinha acontecido. Aí passava, recebia alguma coisa, fazia um trabalho, fazia uma benzição no pé e voltava para casa, o pé depois inchava outra vez. E ele ia, chegou um momento que ele falou assim: isso aí foi trabalho feito, meus filhos. Trabalho feito, para desfazer, e cobrou mais um absurdo. Só que antes dele fazer o trabalho, para desfazer o trabalho, ele foi num médico muito inteligente em Belo Horizonte, que ao invés de tirar um raio-x do pé, ele fez uma, acho que uma ressonância. E tinha lá dentro do pé dele um pedacinho, um negocinho assim de alguma coisa, o médico não dá para identificar o que é isso. Sabe o que era? Um pedacinho de chinelo havaiana, que um prego entrou, empurrou aquela pontinha para dentro do pé, cicatrizou. Vez por outra aquilo inchava e o raio-x não detectava. E ele ficou muito bravo com o Zé. O Zé ficou muito bravo com o feiticeiro, que era José Clarismundo. E foi atrás e falou: me dá meu dinheiro de volta. Você é um mentiroso, você é um charlatão. E veio aquela decepção, porque muita gente acreditava naquela arte, naquela prática, naquele trabalho que ele fazia e desfazia. Então eu imagino que essa mulher aqui, o primeiro desafio dela foi enfrentar essa religiosidade dela. Mas em Cristo ela encontrou a resposta. Não é? O segundo desafio dessa mulher, meus irmãos, foi assumir ou reconhecer a realidade da filha dela. Ela assumiu diante das pessoas o problema da filha dela. Ela gritou para todo mundo ouvir: socorre a minha filha, ela fica endemoniada. Sabe que teve no ano de 2011 ou 12, fizeram um censo no Rio de Janeiro para a plantação de igrejas para surdos. O povo os surdos, eles são considerados uma etnia, um povo, porque eles têm uma língua própria, e a língua traz consigo uma cultura, e eles têm um jeito de se comunicar, um jeito de ser. Os surdos não gostam de falar português. Tem criança que o pai bota lá o chip, ou coloca o aparelho auditivo, eles preferem tirar aquilo ali e falar em libras. Por quê? Porque expressa a cultura deles. E aí a igreja Batista, a Convenção Batista, tem um projeto de plantação de igreja somente para surdos. E cresce muito. Então, o pastor é surdo, e tem a tradução para os ouvintes. Eu participei da inauguração de uma em Vila Isabel. Tem uma em Nova Iguaçu enorme, no Nordeste também. Então a população de surdos é muito grande. Mas sabe o que descobriram? Que tem muitos surdos já com mais de 40 anos dentro de casa, doentes naquela época, porque as mães tinham vergonha de ter um filho surdo. As mães tinham vergonha de pegar aquele filho e levar para um tratamento, colocar numa escola que pudesse ajudar. E aí a missionária Marília encontrou um surdo cego. E ele estava todo doente. E você imagina o desafio para você se comunicar com um surdo cego. Então eu falei, como que é isso? Aí ela mostrou que era com a... Pega a mão do surdo e vai ensinando ele ali a se comunicar. Não sei como é que isso acontece. É algo difícil, mas é possível. E aí os missionários socorreram aquela família. Eu vi o testemunho de uma surda. Então tem muita gente que tem vergonha de assumir publicamente o seu problema. Tinha um homem da mão ressequida, né? Jesus estava na sinagoga e entrou um homem lá com a mãozinha dele ressecada. Jesus chamou aquele homem para o meio e falou, levanta a sua mão aí. E aquele homem foi curado. Às vezes nós precisamos expor, colocar para alguém, conversar com uma pessoa, abrir o coração, porque como um problema vai ser tratado se ele não for colocado de maneira sincera, de maneira real? Às vezes é um problema que é constrangedor. Imagine o Naamã, aquele general que a menininha viu na casa dele, o drama que ele vivia, falou, lá na minha cidade tem um profeta que pode ajudar ele. E ele chega lá achando que o profeta Eliseu ia abrir a porta, entra aqui. E aí, no secreto ali, o profeta ia fazer alguma oração e ele ia sair dali limpinho. O profeta manda ele tomar um banho de rio, num lugar aberto, manda ele tirar aquela roupa dele e dar 7 mergulhos. Ele resistiu. Ele tem rio melhor lá onde eu moro, mas na verdade ele não queria se expor diante dos seus soldados. E alguém disse para ele, um dos mais próximos disse para ele, meu senhor, se ele mandasse fazer uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Então dá logo esse mergulho aí. E ele teve que dar os 7 mergulhos e a pele dele ficou limpa. Então muitas vezes nós precisamos deixar de lado a vergonha e falar publicamente sobre um problema nosso, para que nós possamos receber oração, receber ajuda. Quanto mais tempo esconder, mais tempo esse problema vai durar. Essa mulher aqui, ela gritava desesperadamente, Senhor, filho de Davi, socorre! Me socorre! Então, as mães, elas têm essa característica, elas não têm medo de enfrentar os desafios para ajudar seus filhos. E essa aqui, ela tomou ainda o problema dela, da filha, como se fosse dela, não é? Ela gritou assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de quem? De mim. Porque a mãe, ela absorve, ela puxa para si, ela toma sobre ela o sofrimento dos filhos. Quantas mães olham o neném ali no berço, às vezes internado, às vezes ali com febre, sentindo dor, não consegue falar o que, que é. A mãe diz assim, eu queria que essa dor viesse para mim. Se eu pudesse, eu sentiria essa dor. Quando vai lá furar a veinha, procurar lá os enfermeiros lá. Maurinês é bom de achar veia, Maurinês? Isso é bom. Tem uns que não são, não, né? É. Aí, cutuca aqui, aí a mãe, a lágrima rola. Cheguei agora na internação do Lucas, há pouco tempo atrás. Eu saí, aí pegaram ele para tirar sangue, botar um novo acesso aqui. Vivi estava lá, meu Deus, foi muito difícil, porque é muito difícil a mãe ver um filho sofrer. Então essa mulher dizia para Jesus, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Então a mãe, ela toma para ela, e quantas aqui já fizeram isso? As mães são assim, elas tomam para ela, e se pudessem entrariam no lugar do filho. Ué? Terceiro desafio que essa mulher enfrentou. Ela enfrentou a oposição das pessoas que estavam perto de Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas servem de pedra de tropeço para a nossa fé. Mas você diz assim: eu vou orar para Deus curar um problema. Aí vem um abençoado e fala assim: mas você já tentou, tu vai orar? Não é? Vai mais uma, vai no outro médico, faz não sei o quê. E aí você que estava querendo aquela oração, querendo que alguém colocasse um óleo ali, ungisse, ou ajoelhasse junto, orasse, então vem alguém para tentar minar a fé. Às vezes as pessoas nos servem de empecilho, e às vezes as pessoas tentam até intimidar e até minar a nossa experiência de fé. Jesus Cristo não mudou, amém, meus irmãos? Ele é o mesmo. Então, se ele curou lá atrás, ele pode curar aqui. O nosso papel é orar. Orar. Orar, colocar a mão, impor a mão e orar. A mãe da irmã Verônica, oramos domingo aqui por ela. Faleceu de domingo para segunda. Nós oramos pela cura. Eu estive no hospital umas 4 vezes, orando com ela, lendo a Bíblia com ela. Mas ela... você viu uma tranquilidade na face dela que consolava quem ficava lá. Ela dizia já estar pronta, não tinha mais o que fazer. E Deus não a curou. Mas qual foi o nosso papel? Orar. Seu filho está doente, coloque a mão e ore sobre ele. Não deixe que as vozes que vêm na sua cabeça, dizendo, olha, você já orou por algo e não deu certo, você já orou por isso e não deu certo. Ore, clame a Jesus, porque ele pode fazer, amém? Se junte a pessoas que vão orar com você, às vezes tem um ou dois que vão estar ali e vão orar. Não deixe de orar quando tiver algo acontecendo na sua casa. Essa mulher, ela enfrentou tudo. Como aquele cego, né, lá de Jericó, que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o pessoal fica quieto, você está atrapalhando. Quanto mais mandavam ele calar, mais ele gritava. Às vezes é preciso dar, falar, olha, não me atrapalhe. Eu creio que Deus pode fazer. E eu vou orar até o final. Até Deus dizer que não vai fazer, eu vou orar. Eu não vou desistir. Porque muita gente é realmente um balde. Tem muita gente que é balde de água fria, né? Então, deixa a sua fé trabalhar e funcionar. Amém? Não desista. Continue. As pessoas podem até parecer um impedimento, mas não são. Porque elas não podem impedir a sua oração de chegar a Deus. As pessoas não podem impedir a oração de uma mãe chegar a Deus. E nós precisamos disso. Amém? Não desistir. Amém, mães? Não desista. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus netos. Às vezes as mães... A gente acompanha uma situação ali em Boacica de um menino que saiu de casa porque a mãe dele fazia muitas coisas com ele, né? E aí uma mulher acolheu ele ali. Colocou ele na escola. E ontem ele aqui no jiu-jitsu, fui levar ele no ponto do ônibus, ele falando assim, o que eu poderia dar de presente para a tia Gorete? Tia Gorete é aquela que acolheu e cuidou, está cuidando dele agora. Meus irmãos, a mãe, ela tem um coração diferente. Amém? O coração da mãe é acolhedor, é consolador, é um coração que... é mais forte que o dos homens, né? Muito mais forte. Uma mãe é muito mais forte que o pai. A força da mãe é muito maior que a de um pai, porque enfrentam situações às vezes sem falar nada. Eu lembro quando eu operei aqui de apendicite, eu tive que fazer uma segunda cirurgia porque eu falei, diz que eu falei muito, então deu um nó na tripa. As tripas fizeram assim, ó, grudar uma na outra, não sei o nome técnico, e deu uma infecção. A minha mãe ficou sem contar isso para ninguém ali no hospital. Eu fiquei uns 13 dias internado. Ela soube que ia operar, não falou nada para ninguém. Fiquei lá na UTI. Ela só contou quando já estava lá o fato passado, porque ela não queria preocupar as pessoas, ela não queria preocupar ninguém. Às vezes as mães guardam coisas, por cuidado, por zelo, que resistem a situações que nenhum homem resistiria. Quando Helena nasceu, Helena foi de parto normal. É algo espantoso. A força que a Vivi apertou minha mão. Não deu nem para tirar foto, não. A enfermeira falou assim, segura na mão dela. Quando eu segurei, que ela fez... Ah! Falei, meu Deus, na força física também, né? Mas a força maior da mulher, da mãe, está no seu espírito. Irmãos, tem mães que não desistem dos seus filhos. Eu conheço uma que tem um filho que ficou preso. Como essa mulher sofria indo para o Rio de Janeiro para levar coisas, voltava para cá, chegava lá, não podia entrar, e não, nunca desistiu. Nunca falou, eu vou deixar para lá. Ele errou, não, ela amava e ela queria estar com aquele filho, mesmo sabendo que ele errou. E ela sabia que lá era o lugar melhor que ele podia estar, mas ela não desistia daquele filho. Ela não desistia. Então, as mães são muito fortes. Amém, meus irmãos? Quando Deus fala assim, pode até uma mãe abandonar o filho que amamenta, Ele está dizendo que o amor da mãe é muito forte. É muito difícil acontecer. As mulheres são fortes. Por isso que Deus precisou de uma. E o filho dele nasceu de uma mulher que enfrentou adversidades. Você imagina a notícia daquela adolescente, Maria, que ela ia receber, ia ser mãe daquele garoto, daquele menino, ainda nem era casada, depois tem que fugir e voltar, e no último, 30 anos depois, 33 anos depois, ela ali aos pés da cruz, vendo o filho cumprir a sua missão, morrendo, mas ficou ali até o final, esteve ali. As mulheres são, as mães são especiais, amém? Outro desafio que essa mulher enfrentou, meus irmãos, foi o silêncio de Jesus. Verso 23, o texto diz, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Ele ficou quieto. A falta de resposta é algo que nos aflige e às vezes tira a nossa esperança, desanima. Às vezes você não está com algum problema, vai no médico, vai em outro, vai em outro, vai em outro, e nenhum tem uma resposta. Não é ruim? Porque a gente não quer saber, a gente que não quer receber a notícia de uma doença, mas a gente quer saber se a gente está doente. Quando você sente algo e não tem ali nenhum diagnóstico, é muito ruim. Essa mulher enfrentou um silêncio de Jesus. Muitas vezes o silêncio de Deus é um teste para a nossa fé. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, de 3 a 5. Romanos 5, de 3 a 5. Está aí, ó. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Então, muitas vezes, esse silêncio é para que gere em nós mais fé. Para que gere em nós perseverança, amém? Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele não está ouvindo a nossa oração. É preciso persistir, mesmo sem respostas. É preciso ir adiante, tocar o barco, continuar trabalhando, continuar orando. E aí Deus vai trabalhando a nossa fé, porque a nossa fé é trabalhada por Deus quando nós somos expostos a situações que nos afetam. Como você vai mudar se você tiver sempre o mesmo ritmo? O pessoal que treina, né? Sempre está mudando o seu treino, sempre está mudando o seu ritmo, sempre está variando o exercício, porque os músculos se acostumam com aquelas sequências ali e eles não vão se desenvolver mais. Então precisa mudar. E aqui nós encontramos a receita de Deus. Ele nos expõe a situações. A Bíblia diz que Ele não vai nos provar com nada que nós não possamos suportar. A Bíblia diz que Ele nos dá o teste, a provação, mas Ele também dá o escape. Então, você numa situação em que Deus não te responde, que existe um silêncio ali, continue orando e crendo que Ele não está respondendo, mas Ele está ouvindo. Amém? Deus está trabalhando na sua vida nesse tempo de silêncio. Amém? Qual a mãe aqui já não perdeu o sono porque estava esperando uma resposta que não vinha? Eu trabalhava com capelania prisional no Rio e eu recebia ali os familiares e os egressos do sistema prisional. E quem mais a gente recebia era mãe, muitas mães. A gente fazia uma vez por mês um lanche da tarde, dava ali os kits para elas darem de presente, e levarem para os filhos, cesta básica. E ali a gente ouvia os depoimentos daqueles filhos, às vezes um homem já 50 anos, 40 anos, que passou pelo sistema, estava recomeçando a sua vida, e tinham mães idosas acompanhando. Tipo assim, a mãe sempre acreditou, a mãe sempre esteve junto, a mãe nunca desistiu. E elas diziam às vezes assim: eu estou orando, esperando que o alvará de soltura do meu filho chegue logo. E deixavam até um espaço preparado. Outras diziam assim: eu sei que ele está guardado lá, porque se ele estivesse fora, ele poderia ter morrido. Deus está cuidando da vida dele. E assim são as mães, meus irmãos. Conheço uma mãe que adotou um menino. Esse menino se desvirtuou e tentou tantas coisas contra a vida dela. E hoje ele não sabe, ela não vive por aqui, mas ainda assim, com aquele filho adotivo, essa mãe continua mandando os cuidados lá para onde ele está. Está preso, está pagando por crimes que cometeu, mas a mãe, com seu coração, continua enviando os recursos para cuidar daquele filho. Porque as mães não desistem. Como Deus disse, ainda que uma mãe abandone seu próprio filho. Porque é muito difícil uma mãe abandonar. E eu conheço mães que são perseverantes, que não desistem. Outro desafio era o orgulho. Porque ela encontrou em Jesus uma resposta muito dura. Primeiro, ela achou o silêncio. E ela continuou insistindo e falou: Senhor, socorre-me. E ele falou: olha, eu não vim para você, eu não vim para o seu povo, eu vim só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí ele continua esse discurso duro e diz para aquela mãe, fala: é justo, é certo eu tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos? Imagine para onde foi o orgulho dessa mãe, onde foi parar, não é? Ela teve que ser muito forte. Mas ela não saiu berrando, desesperada. Ela engoliu o choro e trouxe uma resposta fria. Ela disse: os cães comem das mesas, do que cai da mesa dos filhos. Os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Ela não tem problema. Eu preciso que a minha filha seja curada. Então, ela recebe algo. E a Bíblia diz em 1 Pedro, vamos abrir, 1 carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quem se humilha debaixo da mão de Deus será exaltado. Amém? Quem se humilha debaixo da mão de Deus será exaltado. A resposta de Jesus foi dura, mas gerou nela uma fé maior ainda, porque a palavra de Deus não é um texto de autoajuda. A palavra de Deus é a ajuda do alto. Amém, meus irmãos? Não é um texto em que vai dizer: olha, mãezinha, olha, você, sua filhinha está doente, mas olha, tem um pensamento positivo. A palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração e nos tira da nossa zona de conforto. Ela nos tira, ela nos dá coragem, ela nos levanta. E aqui, quando Jesus dá essa palavra dura, eu acho que essa mulher prendeu a respiração e falou: eu preciso que a minha filha seja curada, e eu não vou sair daqui sem levar essa bênção para casa. Então, quando Jesus dá essa palavra dura, a fé dela, ela se torna assim, algo gigante. E a palavra de Deus, ela é uma espada, ela não é uma almofada, um puff para você deitar. A palavra de Deus é uma espada. E ela confronta o pecado, ela confronta a nossa inércia, ela confronta a nossa fé. E aquela mulher ali era de um povo, de uma cultura estranha, a cultura dos hebreus. Jesus falou: não vou atender você. Ela disse: vá atender sim. Porque a mulher tem isso também, né? Quando ela cisma com o negócio, nada tira da cabeça dela. E Jesus encontrou isso nessa mulher. Ela falou: ah, não vai não? Vai sim, eu vou ficar aqui. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos, ela pensou, né? Ela cismou. Falou: se eu só tocar na roupa dele, eu vou ser curada. E ela, mesmo com todas as limitações, ela enfrentou todos os desafios, tocou e experimentou a cura. As mulheres são perseverantes. As mulheres não desistem, Tabosa. Lá no seu Nordeste, quantas mulheres criaram todos os seus filhos, talvez você tenha enfrentado isso, carregando água lá de um poço, lá com uma lata na cabeça, com um monte de filho, mas criou os filhos fazendo o melhor, deixando de comer para que os filhos tivessem que comer. Não pense que as mulheres são frágeis. Elas são frágeis fisicamente, algumas, né? No jiu-jitsu a gente vê as mulheres aí no jiu-jitsu. Eu vi um vídeo de uma menina que foi, acho que aqui de Macaé, né, aquela do assalto. O cara foi tentar assaltar e estava desarmado, e ela deu um mata-leão no camarada e segurou ele até a polícia chegar. O Felipe passou o vídeo pra gente. Mas as mulheres têm essa característica, não desistem, vão em frente. Amém? A mãe de João Wesley, o ministério dela, ela dizia que o ministério dela era cuidar dos seus filhos. Ela teve 9 filhos. E todos esses filhos ela criou dentro da palavra de Deus, e 2 deles ficaram famosos, que foi o John Wesley e o Charles, né? O Carlos Wesley, que foi João Wesley, um grande avivalista no século 18, 17 para 18, que fez um avivamento. Tudo por causa daquela mãe. A mãe do Santo Agostinho, né? A gente chama Santo Agostinho. Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, ele era um incrédulo, ele estava desviado, ele tinha um filho fora do casamento, ele bebia, e a mãe dele se chamava Mônica. Ela orava todos os dias por aquele filho. E um dia ela estava na igreja, lá orando, e o sacerdote perguntou para ela: por que você está tão aflita orando? Ela: estou orando pelo meu filho. E o sacerdote disse para ela: olha, é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. Deus vai te dar o seu filho. E o Agostinho estava sentado numa praça, com uma Bíblia na mão assim, em latim, aflito, sentado num banco, não lia nada. E de repente umas crianças começam a brincar de roda e cantar uma música que tinha um pedacinho que falava assim: toma e lê, toma e lê. E ele: que eles estão cantando? Toma e lê. E ele então abre a sua Bíblia e cai na carta de Paulo aos Romanos, e ali o Agostinho tem uma conversão a Cristo, e ele se torna um grande homem para a igreja. Uma das pessoas mais importantes da igreja cristã é Agostinho de Hipona, porque a mãe dele orava e não desistia dele, mesmo vendo que a vida dele era uma vida que não glorificava a Deus. A mãe não desistiu. Amém? Quantas mães hoje choram e oram por seus filhos, meus irmãos? Às vezes sem ter ideia de onde estão. Ou mesmo sabem até que estão em algum lugar que não deveriam estar, numa cela de cadeia, numa clínica, perdido pela rua, mas continuo orando, porque as mães não desistem. Concluindo aqui, a mãe cananeia recebeu a resposta para a vida de sua filha, porque Cristo responde orações. Amém? Deus responde orações. E eu quero incentivar você, mulher, a não desistir da sua família, a não desistir dos seus filhos, a não desistir dos seus netos, a não desistir de ver algo grandioso acontecendo na sua casa, na sua família. Não desista. Amém? Enfrente os desafios que tiver que enfrentar, mas pode ter certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Então eu quero desejar a todas as mães aqui hoje um feliz Dia das Mães. Amém? Não apenas um dia, mas que a sua vida seja repleta de bênçãos do Senhor. Amém? Repleta de alegria, repleta de frutos. Que os nossos filhos, que os seus filhos sejam abençoados e sejam bênção para todas as nações. Então, como pastor e como igreja, eu queria convidar o ministério de louvor. Nós vamos abençoar, declarar uma bênção sobre a sua vida. Amém? Que eu os abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para adorarmos ao Senhor e abençoarmos cada uma de vocês agora.
Amém. Amém. Amém.
bem, que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18h30 no Vale das Palmeiras, em Macaé. Muito bom saber que você está participando através desse podcast das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.